Sempre utilizada a receita, quando temos uma crise pela parte da direita, tem como sempre uma única solução, o aumento dos impostos. Ao contrário da direita, que sempre nos momentos de crise aumenta os impostos, o PS preserva a estabilidade fiscal e tem políticas amigas do ponto de vista fiscal para as empresas. Se alguma dúvida houvesse que contem com as empresas para vencer a crise a que estamos confrontados, essa dívida fica completamente desfeita quando se confrontamos com medidas que valorizam particularmente o investimento no atual contexto. Falamos de investimento, que é uma realidade determinante para o crescimento económico. Neste orçamento, por exemplo, temos um crédito fiscal extraordinário ao investimento que continuará em vigor em 2021, permitindo-nos ir à coleta de IRC até 20% das suas despesas, até ao montante de 5 milhões de euros. Será ainda criado um incentivo fiscal dirigido às empresas pequenas e médias no sentido da internacionalização, assim como também é determinante criar um ambiente favorável, pois, para este investimento. E alguém tem dúvidas que o investimento público vai aumentar 23% de contribuir para isso? O investimento público assente nos investimentos estruturantes, no investimento no âmbito das medidas do Programa de Estabilização Económica e Social e também no Plano de Resiliência. Este investimento será um motor e uma alavanca, uma efetiva oportunidade para o tecido económico e social, uma oportunidade às empresas. Mas também há medidas efetivas de desagravamento fiscal. Destaco que será eliminado o agravamento das tributações autónomas nas micro e pequenas e médias empresas que habitualmente não tinham prejuízos e que poderão ter por força da pandemia. Mas falar de apoio às empresas no orçamento também é falar das novas linhas de crédito com garantias públicas para apoio e financiamento das empresas, da prorrogação do prazo das moratórias bancárias até de setembro de 2021, das propostas como, por exemplo, o layoff a 100% que permitirá garantir em 2021 apoios à retoma da atividade empresarial e assim preservar os postos de trabalho e salvaguardar a capacidade produtiva das empresas. Senhoras e senhores deputados, a economia, as empresas, retoma económica são realidades que não dispensam o mercado interno. Medidas como aumento de salário, aumento de pensões, aumento de subsídio de emprego, redução de dívida de eletricidade, redução de tabelas de retenção, a nova prestação social, são medidas que aumentam o rendimento disponível das famílias e constituem um efetivo aumento à atividade económica e estímulo e convergem no relançamento da economia. Senhoras e senhores deputados, os exemplos e as medidas concretas que acabei de referir são da realidade deste Orçamento de Estado e são a garantia que também em matéria de apoio à economia e às empresas, o Governo e o PS não desistem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 227, disposição transitória no âmbito do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas. Para o efeito, Sr. Deputado Afonso Oliveira, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. O Orçamento de Estado, ao contrário do que ouvimos até agora nesta última intervenção, não tem medidas para as empresas. E aqui temos duas opções. Ou aceitamos esta fatalidade ou fazemos alguma coisa. A opção do PSD, claramente, é fazer alguma coisa por esta situação que não é nada favorável às empresas. E o que vale a pena apoiar são as empresas que têm mais dificuldades nesta fase em que estamos a viver. Como sabem, apresentamos uma proposta de suspensão de pagamento por conta de IRC para as pequenas e médias empresas, para as cooperativas. Mas compreendemos também que o Governo, o país, Orçamento de Estado, as contas públicas têm necessidades da tesouraria e há aqui dificuldades também, é preciso apoiar também, ter que compreender essa dificuldade. Nessa circunstância, o que vamos fazer é o seguinte, vamos propor uma alteração à nossa proposta, suspensão do pagamento por conta de IRC, que tenha efeito apenas no primeiro trimestre de 2021, para as pequenas e médias empresas e cooperativas, com quebra de atividade económica de 25% face ao período homólogo de 2019. Portanto, há aqui uma alteração que tem que ver com a necessidade de continuar a apoiar as empresas e compreender também as necessidades do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 228-A, alteração à lista 2, anexo ao Código do IVA. Prestações de serviços de alimentação e bebidas. Sr. Deputado Bruno Dias, só um bocadinho, parece que é aqui. Mas há uma segunda inscrição. Sr. Deputado, peço desculpa, há aqui uma nova inscrição relativamente ao ponto anterior, que é o Sr. Deputado Artur Sobral Andrade. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, conforme foi referido anteriormente, as empresas, por problemas de liquidez, de tesouraria, porque estão a atravessar dificuldades enormes e, em vez de almejarem lucros, querem é sobreviver. E uma vez que, em matéria de estímulos às empresas, a inspiração principal deste orçamento de Estado está na dona inércia, entendo o PSD que deve haver pelo menos um radar de limiares mínimos em que esta Câmara deve estar de acordo, e um deles será, então, aquilo que foi exposto precedentemente de, em termos de pagamento por conta do IRC, relativamente a exercícios em que nem vai haver lucros, não faz sentido estar adiantado dinheiro ao Estado. Desde logo, em homenagem ao imperativo constitucional da tributação pelo rendimento real, e porque a cobrança deve ocorrer de acordo com a capacidade contributiva que é gerada no património sujeito passivo. Daí que qualquer pessoa com mais de 20 quilos compreende que num exercício em que vai haver prejuízos, estar adiantado dinheiro ao Estado é uma impossibilidade e desde logo uma violação até de preceitos constitucionais que são estruturantes, como esse de obrigar a pagar uma coisa sem que se tenha gerado a capacidade para tanto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, alteração à lista 2, anexo ao IVA, prestações de serviço de alimentação e bebidas. Sr. Deputado Bruno Dias, PCP, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. As propostas do PCP para apoiar e defender as micro, pequenas e médias empresas são medidas concretas que não podem ser negadas a estes milhares e milhares de pequenos empresários e de trabalhadores face à situação dramática em que se encontram. É preciso, antes de mais, aprovar a proposta do PCP para a não discriminação das empresas no acesso aos apoios, para que se acabe com exclusões inaceitáveis por antiguidade, por regime contabilístico, listas negras de bancos, etc. É preciso manter o apoio aos sócios gerentes em redução da atividade económica e sem as limitações injustificadas que foram impostas no valor deste apoio social. É preciso assegurar o apoio financeiro às empresas no sentido de defender os postos de trabalho e os salários por inteiro, porque não se pode vender o que os salários não puderem comprar, por mais que alguns queiram ignorar tal realidade. É preciso tomar medidas urgentes e efetivas para responder ao problema gravíssimo dos arrendamentos empresariais, quer nos centros comerciais, quer em todos os estabelecimentos com porta para a rua, de norte a sul do país, que até agora não tiveram quaisquer apoios na redução das rendas, porque foram chumbadas as propostas do PCP. É agora o momento de corrigir essa injustiça. É preciso suspender em 2021 o pagamento por conta de IRC, retomando a medida proposta pelo PCP, apoiar a tesouraria das micro, pequenas e médias empresas e não dar borlas fiscais a grandes grupos económicos. Senhores deputados, é preciso, neste artigo que apresentamos, cumprir o processo de redução do IVA da restauração. Os restaurantes enfrentam situações de desespero por todo o país e reclamam medidas urgentes. E desde logo exige-se, antes de mais, que se reverta de uma vez por todas a todos os produtos e serviços o IVA da restauração para o valor que nunca devia ter aumentado. Senhores deputados, senhores membros do Governo, a importância deste sítio empresarial e a urgência de o defender, de não abandonar à mercê desta situação, coloca-se como exigência na adoção de medidas concretas, urgentes, justas e efetivas. É este o sentido das propostas do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. 219F, Plano Especial de Apoio à Economia de Fátima. Sr. Deputado João Moura, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. A proposta que o PSD aqui hoje apresenta visa responder à situação dramática da atividade económica e turística de Fátima. Apresentamos um conjunto de medidas que vêm ao encontro das pretensões dos agentes locais, que pretendem minimizar o efeito e o impacto da pandemia. O PSD convocou recentemente um debate de urgência, onde pretendeu demonstrar a singularidade e especificidade de Fátima e do turismo de Fátima e da sua importância no turismo nacional. Praticamente todos os grupos parlamentares, nas palavras que aqui dirigiram, se demonstraram sensíveis e disponíveis para ajudar à resolução do problema. Assistimos a um raro momento em que se despiram de preconceitos políticos e também religiosos. Hoje, apenas pedimos coerência, principalmente aos seus deputados do Partido Socialista. coerência das ações, da mesma com as vossas palavras.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 229, outras disposições no âmbito do Imposto sobre Valor Acrescentado. Sra. Deputada Jamila Madeira, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Este Orçamento de Estado, na linha do que foi feito na legislatura anterior e que este ano, no meio desta terrível pandemia, tem sido feito, é um Orçamento de Estado que se preocupa com as pessoas, recuperando a economia e socialmente responsável. Se nos lembrarmos de fevereiro de 2020, temos a noção de quão demolidor e devastador tem sido para a economia portuguesa todo este tsunami que é a pandemia Covid-19. Neste contexto, o Governo esteve desde o primeiro momento com as empresas e com as pessoas, promovendo apoios públicos e isenções de IVA, mobilizando todos para assegurar e a manter os níveis de emprego. Para tal, os estímulos ao consumo surgem e mantêm-se neste Orçamento de Estado. A fiscalidade em torno do IVA reflete isso mesmo, a preocupação com as pessoas e com as empresas. Portugal tem no turismo cerca de 15% do seu retorno económico e, por isso, a criação do e-voucher, que visa, a par de todo o plano económico dedicado que o Governo lançou recentemente, criar estímulos ao consumo nos setores da restauração, alojamento e cultura, é um instrumento crítico. Este decorrerá durante o ano de 2021 e permitirá aos consumidores acumular 100% do IVA que despenderem nestes setores num trimestre para o trimestre seguinte. Cerca de 200 milhões de euros de crédito fiscal para relançar a nossa economia. Este também é o Orçamento de Estado que consubstancia a redução da taxa de IVA na eletricidade para as potências até 6.9 kVA. Esta medida abrange 80% dos consumidores e foca-se na diminuição de mais uma injustiça fiscal que anteriormente foi criada pelo Governo de Direita. Mais 150 milhões de euros de esforço orçamental para apoiar as famílias. Também o alargamento da restituição aos centros de investigação científica das instituições de ensino superior é um compromisso político, é aqui um compromisso cumprido para beneficiar a investigação e desenvolvimento no nosso país. Só assim se apoiam as pessoas, as empresas e o futuro. Só assim se recupera o país para sair desta avassaladora crise económica que nos assolou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 229-A, alteração à lista 1, anexa ao Código do IVA. Começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. O PAN propôs neste Orçamento do Estado o aumento do IVA para fertilizantes minerais e para alguns produtos fitofarmacêuticos, proposta que acolheu o acordo do Governo e do Partido Socialista. Foi até anunciada pela Ministra da Agricultura com pompa e circunstância. Podia ser uma proposta de mera propaganda, mas é pior do que isso. Este aumento do IVA traduz-se num aumento de despesas que afeta apenas a pequena agricultura e a agricultura familiar, pois os latifundiários do olival superintensivo e da pecuária intensiva, porque a sua contabilidade o permite, chegam ao final do ano e conseguem reaver o valor do IVA. Esta proposta é assim socialmente injusta e contrária aos princípios da justiça climática, pois prejudica essencialmente os mais vulneráveis e os que menos contribuem para a destruição ambiental. Também do ponto de vista ambiental, baseia-se em critérios errados, porque não promove qualquer alteração ao modelo de produção e não diferencia os vários tipos de produtos orgânicos ou minerais. A aplicação de fertilizantes em excesso polui solos e linhas de água, sejam esses fertilizantes de origem orgânica ou mineral. As duas fontes devem ser protegidas e são utilizadas em agriculturas convencionais extensivas, intensivas e também biológicas. A mudança necessária necessita de políticas públicas de justiça climática, com proteção dos mais vulneráveis e com recusa dos modelos de monocultura. Consumam estes adubos em forma de óleo de sardinha ou em estado mineral. A descarbonização e a redução da poluição dos sistemas agrícolas dependem da combinação entre a otimização do consumo de fatores e da sua substituição por processos ecológicos. Por isso, o Bloco de Esquerda vota contra a proposta do PAN para a subida do IVA e defendemos um programa de transição ecológica que não deixe os pequenos agricultores e os mais vulneráveis para trás.
Muito obrigado.